Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Pingos nos is.
De segunda a sexta, às 18h. Horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala pessoal, boa tarde, estamos chegando com o Camisa 10 desta terça-feira, seja muito bem-vindo, as informações do seu clube aqui, destaques internacionais, vídeos curiosos, muita polêmica, tá se ajeitando aí, Tebas, tá legal, Tebas.
Obrigado, Espímpolo. Boa tarde, Márcio Espímpolo, muito obrigado, boa tarde pro ouvinte da Pan, velho Vamp, enfim, realmente uma semana muito importante com o jogo do Corinthians pela Copa Sul-Americana, né, pelo jogo muito importante contra o Del Valle, né, na próxima quarta-feira em Itaquera, e também tem Copa do Brasil, Vampeta.
Boa tarde, Espímpolo. Tá gostando da minha lembrança? Cadê? Eu não tô na câmera, não? Fala, vem em mim aqui, gente. Boa tarde, Rafael Tebas.
Opa!
Boa tarde a todo mundo. Vamos ser campeão da Sul-Americana, Tebas?
Ah, não sei, né, Vampeta? Acho que o Corinthians tem uma boa possibilidade, sim, né? Enfim, joga semifinal. O que você acha, Márcio Espímpolo?
Não, só não entendi o porquê vamos ser campeão.
Também não entendi essa daí.
Porque vamos, é nós, mano. Aqui não esconde o time, não. Qual é o seu time? O da Cerquinha?
Vamos, e você meteu o Tebas nessa,
ele respondeu. Não, não, não.
Você meteu, vamos ser campeão, Tebas abocanhou.
Então, tamo junto.
Ai, meu Deus.
Não dá pra Tebas disfarçar aqui, não.
É, e o Tebas.
Não dá pra disfarçar. Aqui não dá
não,
pra
senhora,
disfarçar.
Foi isso que o Tebas pro... neutro, foi neutro aqui. Neutro, neutralidade, Marcos.
O time dele só joga uma vez por semana.
Vamos às manchetes do programa de hoje. Fausto Favara na coordenação do programa hoje. Fala pra gente as manchetes, né, Favara? Vamos lá. Vamos seguir o nosso Fausto Favara que tá produzindo o programa. Vamos às manchetes do programa de hoje. Terça-feira pra você.
Mano Menezes busca substituto de Dudu para o confronto contra o Fortaleza e o time treina nessa terça-feira com os portões abertos à imprensa.
Nessa terça-feira, o São Paulo treina na parte da tarde, mais um treino focado no duelo contra o Botafogo no sábado às 11 da manhã no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. São Paulo a 4 partidas sem vencer, tenta nessa partida primeira do retorno do Brasileirão voltar a conquistar os 3 pontos em uma partida.
Prefeitura assina a concessão do Pacaembu e o Santos se aproxima de concessionária para fazer do estádio sua segunda casa.
E o Corinthians joga amanhã pela Copa Sul-Americana, um jogo muito importante nessa temporada. Semifinal enfrenta o Del Valle, né? O Avelar volta à equipe, estava machucado, e o Manuel também está de volta ao time corintiano, Espímpolo.
Estes e outros destaques a partir de agora no Camisa 10, que só está começando. Você manda a sua pergunta aqui, tira a sua dúvida com os nossos setoristas. E também faz pergunta aqui pro velho Vamp. O Vampeta vai responder sobre tudo. Você fala sobre tudo, né, Vampeta?
Tudo, sem corte.
Sem corte?
Sem corte.
É? Você tira dúvida no amor, dúvida de futebol?
Falo de tudo. Se quiser descer pro RH, moleza. Tá no horário, já almoça e já vaza.
É?
É.
Tá bom, vamos pro intervalo então.
Pergunta aí pra você ver se eu não respondo.
Melhor da gente pro intervalo, Vampeta. Você já tem a sua vida feita, mas eu não tenho. Meio dia 3, já tem mais aqui no Camisa 10. Estamos de volta, meio dia 7, estamos de volta aqui com o Camisa 10, terça-feira, dia 17 de setembro. Rafael Tebas, você vai falar do Corinthians?
É, o Corinthians, né? Amanhã tem um jogo muito importante casa contra cheia. O Del Valle, casa cheia, 34 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada.
Você vai estar lá, né,
Vampeta? Em Itaquera, né?
Estaremos lá.
Estaremos lá então pro jogo do Corinthians amanhã contra o Del Valle pela Copa Sul-Americana. Marcado para as 21 horas e 30 minutos. O Marlon, né? O zagueiro que mais uma vez é do Corinthians, estava emprestado ao Bahia, mas o Carille gosta muito dele e pediu a volta do zagueiro e, portanto, já voltou e foi inscrito, inclusive, na Copa Sul-Americana. Amanhã pode, enfim, ser opção no banco de reservas. Na defesa, olha só, Espímpolo. O Corinthians tem o Gil e o Manuel, né? Que são titulares. Também tem o João Vitor, que é um garoto da base. O Bruno Mendes já jogou pelo Montevideo Wanderers nessa Copa Sul-Americana. Portanto, ele não pode jogar. E aí, por isso, o Corinthians pediu a volta do zagueiro Marlon, que estava emprestado ao Bahia e nem sequer jogou, né, oficialmente com a camisa do Bahia. De qualquer maneira, volta ao time corintiano. Sornosa amanhã vai para o banco de reservas. O Jadson retorna também ao banco de reservas. O Avelar volta ao time. Estava poupado, preservado, não enfrentou o Fluminense. Ele vai retornar ao time corintiano. E o Manuel também está confirmado na equipe do técnico Carille. Com isso, aqui um provável Corinthians, Espímpolo. Vai ter Cássio, Fagner, Manuel, Gil, Danilo, Avelar, Gabriel, Pedrinho, Júnior Urso, Matheus Vital e Cleison, e o centroavante vai ser o Wagner Love, né? Esse é o Corinthians já escalado pelo técnico Fábio Carille para enfrentar o Del Valle amanhã na Copa Sul-Americana. O Cássio, ele chegou a 433 jogos com a camisa do Corinthians, ele igualou o Marcelinho Carioca, né? Então, uma marca muito importante do goleiro Cássio. Ele falhou realmente, né? São duas falhas consecutivas, mas é um grande jogador, um grande ídolo. E aí, na lista do top 15, né? O Vladimir vestiu a camisa 805 vezes, é o primeiro colocado, e o Marcelinho, o Cássio, então, na 13ª colocação. Um assunto aqui, Espímpolo, deixou muito corintiano irritado nas redes sociais. Bom, saiu pesquisa Datafolha e mostrou o Flamengo em primeiro lugar com 20%, né? A maior torcida do Brasil é do Flamengo com 20%, segundo o Datafolha. O Corinthians aparece longe do Flamengo, é o segundo colocado, com uma certa folga, mas muito longe do Flamengo, né? O Corinthians tem 14%, Flamengo 20%, Corinthians 14%.
E isso, os corintianos ficaram irritados, você acha?
Muitos corintianos, eu vi aqui no meu Twitter, enfim, o pessoal criticando o Datafolha, o que é equivocado, porque é uma pesquisa séria, e o Corinthians ficou em segundo lugar. O São Paulo aparece na terceira posição com 8% e o Palmeiras na quarta com 6.
Muito obrigado, Tebas.
Valeu.
Marcos André, você acha que o Cássio tomou gol olímpico e aí falha do jeito que falhou nesse último jogo? É coincidência? Ele pode estar passando por um mau momento? De repente, alguma coisinha na vida particular? Isso também já aconteceu com você? Passar brigava em casa e tal, e às vezes interferia no jogo? Pode acontecer com qualquer um, dois jogos seguidos, o cara
não ir bem. O Márcio, pode acontecer, principalmente com o goleiro, né? O Cássio...
Não é dele, né?
O cara não é dele, acima da por média, isso que né? dá essa repercussão toda e com todos os créditos, todo o mérito, mas foi duas falhas em menos de uma semana. No jogo foi duas falhas com um frango.
É verdade.
Ele falhou duas vezes. No jogo contra o Ceará foi falha de não estar no primeiro pau, de botar alguém ali no primeiro pau no corner. E já contra o Fluminense foi um frango. Falha com frango.
Essa bola escapou lá.
Entendeu? Não foi dois frangos no...
E no aquecimento ele tomou uma bolada, ele... né? A gente tem que falar, né?
Também. Mas isso aí vezes... todo o goleiro toma também.
Dá pra
também.
Recuperar?
Os caras até brincou que na hora aí foram perguntar, você tá legal? Ele falou, eu sou o Dida, não sou o Cássio. Meu nome é Dida. Quer dizer assim, foram duas falhas com um frango, né? Mas tem mérito e tem um jogo importante, nos jogos importantes, é onde é que Cássio aparece mais ainda, né? E o segundo, o gol do Ganso, eu vendo o Veloso, que é especialista, o próprio Leão, falou que ele tentou já pegar a bola e já...
Quebrar ela, né?
Já fazer já um contra-ataque, né? E nessa que a bola foi fácil, acabou tomando frango. E normalmente os frangos são sempre nas bolas fáceis, onde você acha que tá seguro, né?
Mas o Vamp, o Cássio, às vezes, ele acontece muito com isso com ele, né? Nos jogos grandes ele tá muito concentrado e em jogos menores ele fica desconcentrado.
O pessoal falando que o treinador de goleiro tinha que conversar com ele isso, mas é um cara que agora, você acabou de falar, igualou em números de jogos com o Marcelinho, tem 9 títulos com a camisa do Corinthians, né? Tá buscando aí mais a Sul-Americana, quer dizer, tem méritos ainda, né? Não é aquele goleiro que a gente vê aí, por exemplo, um exemplo, né? O Denis do São Paulo, quando tava, era falha toda semana, né? Não fazia um grande jogo. O Cássio não, ele tem grandes jogos e tem todo o mérito, né?
Não, joga muito, pega demais. Meio-dia 11, vamos falar da Liga dos Campeões, o Pedro Marques tá aqui com informações desse charme que vem aí, que é a Liga dos Campeões, não você, Pedro. Boa tarde, Pedro Marques.
Mas pode falar pros dois também, né? Sem problema. Márcio Espímpolo, Rafael Tebas, Vampeta. Beleza, são 32 times e um único sonho: conquistar o título tão almejado, tão pretendido da UEFA Champions League. Hoje nós temos o início da fase de grupos. Nós vamos passar a limpo aqui no Camisa 10 as partidas. A partir das 2 horas, Internacional de Milão e Slavia Praga. O Vampeta já jogou na Inter de Milão. Também Lyon e Zenit. A partir das 4 da tarde, Chelsea e Valência, RB Salzburg e Genk, Napoli e Liverpool, Ajax e Lille, Benfica e RP Leipzig e também Borussia Dortmund em Barcelona, que é o principal jogo de hoje. Borussia Dortmund em Barcelona. A principal dúvida é Lionel Messi, que se recuperou de uma lesão na panturrilha, mas ainda não entrou em campo nessa temporada, né? Então há essa dúvida se teremos ou não esse extraterrestre em campo chamado Lionel Messi. Muita expectativa para a UEFA Champions League, e a UEFA divulgou um vídeo muito bacana na suas redes sociais. Nós vamos divulgar agora também aqui no nosso Camisa 10. O texto do vídeo está em inglês, eu vou gastar aqui o meu inglês fazendo a tradução. Solta aí, Coquinho.
History.
História. O estudo de eventos passados, lugares e pessoas. Contos de prestígio, maravilhas, grandezas e de um trono sempre em transição. Às vezes a história se repete, às vezes não. Nós vimos gênios brilharem, Davi derrotando Golias. A juventude evoluindo até atingir seu potencial. Todo ano olhamos para trás, mas nos movemos para a frente. Histórias são transmitidas geração após geração. UEFA Champions League.
After generation.
Belíssimo.
After generation.
É hora de ir de novo. Bem legal toda essa produção feita pela UEFA. Lembrando que amanhã nós temos outro jogaço de bola. PSG e Real Madrid. Real Madrid e PSG. A equipe do Paris Saint-Germain, que não tem Neymar, suspenso com 2 partidas. Eram 3, mas ele acabou recorrendo na corte arbitral do esporte. Também não tem Cavani nem Mbappé. Os dois estão lesionados. Amanhã também PSG e Real Madrid são os destaques da UEFA Champions League. E aqui, durante toda a competição, faremos a cobertura no Camisa 10. Márcio Espim.
Muito obrigado, Pedro. Vira só seu rosto um pouquinho aqui pra direita, Pedro.
Pra direita?
É. Vira mais um pouquinho. Vira mais. Você não precisa olhar. O que é aquele. Tem uma marca de batom na sua bochecha?
Não, Pedro? Não. Que é isso? Você espinha, meu.
Não. Vira
não,
de novo.
Tem
uma
marca de batom.
Tem uma marca de batom na tua bochecha. Tá vendo ali?
Foi flagrado ao vivo. Flagrado ao vivo.
Agora sim.
Tá. Tem algumas moças aqui também, né? A gente cumprimenta ali, cumprimenta aqui. E acontece, né?
Você tá na pista ou você tá namorando, Pedro?
Tô na pista.
Ah, tá bom. Menos mal, senão ia acabar com o seu relacionamento agora. Não, muito tá obrigado, louco. Pedro. Meio-dia e 15. Batom no. Tem? Não acaba com o relacionamento, mano?
Acaba.
Você fala como é que você não gosta. Jogador de futebol chegando com o batom em casa, o que acontece?
O chicote estrala.
Só fazer um checklist antes de entrar, né? Meio-dia 15.
Olha, é inacreditável, Marcelo Simples. Acontecem coisas inacreditáveis por aqui. Agora é a hora do São Paulo Futebol Clube. Tem pela frente o Botafogo. Giovanni Chacon conta tudo sobre o tricolor. Fala, Chacon.
Amigos do Camisa 10, abração pra vocês. Abraço pro ouvinte da Jovem Pan. Pois é, o São Paulo nessa terça-feira treina na parte da tarde visando o duelo contra a equipe do Botafogo às 11 da manhã no estádio Nilton Santos ou Engenhão, lá no Rio de Janeiro. O primeiro duelo do retorno do Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa para o Tricolor. É a primeira partida no Campeonato Brasileiro que o São Paulo vai ter à disposição todos os jogadores. O técnico Cuca terá todo o elenco à disposição para essa partida. O Hudson e o Igor Vinícius não participaram do jogo contra o CSA no Morumbi e agora estão à disposição. Eles estavam suspensos. De lesão, um departamento médico zerado, completamente zerado, apenas o Rojas, que está no departamento médico, mas nem dá para considerar ele um desfalque, já que em 2019 ele não atuou, volta só mesmo em 2020. São Paulo, então, com disposição de todos os jogadores para essa partida, tentando encerrar essa sequência negativa de 4 jogos sem vitória. Foram 2 derrotas e 2 empates, apenas 2 pontos conquistados nesses 12 disputados. Inclusive, terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e as 4 equipes da zona de rebaixamento, CSA, o Avaí, o Cruzeiro e a Chapecoense, São Paulo só conseguiu 1 vitória, não perdeu contra nenhuma equipe. Conseguiu 1 vitória contra a Chapecoense e 3 empates. Empate contra o Avaí na Ressacada, contra o CSA em casa e também jogando em casa, só que no Pacaembu, contra o Cruzeiro. Então, 6 pontos de 12, 50% de aproveitamento apenas na pontuação contra as equipes da zona de rebaixamento. São Paulo precisando melhorar essa parte, a pontuação deixou pontos importantes, principalmente empates nesse primeiro turno, escaparem das suas mãos. No segundo turno, na segunda metade do Campeonato Brasileiro, tem 19 rodadas para tentar recuperar, pelo menos garantir uma vaga direta na Libertadores. Tá certo, galera do Camisa? Grande abraço para vocês, abraço pro ouvinte da Jovem Pan.
Muito obrigado pelas informações. Chacon, São Paulo tem que melhorar, hein, Vampeta? A queda de rendimento, Daniel Alves aí dando pancada na imprensa, na minha opinião também esse recado foi até para a comissão técnica, falando que tem que acreditar no padrão de jogo, tem que manter essa ideia até o final, não adianta ficar mudando, tem muito mais profundidade o que disse o Daniel Alves do que apenas um recado para a imprensa, hein, Vamp?
Primeiro na coletiva o Cuca foi muito feliz, né, em dizer que esses pontos faz com que você não chegue ao título, né? É lógico, você perde, empata com o CSA, um clube que tá ali, voltou à primeira divisão depois de muitos anos, tá na zona de rebaixamento. E o Daniel Alves, o Márcio, que é até meu parceiro, meu conterrâneo e tudo, mas ele se perde muito. Quando você dá o microfone para ele, ele se perde muito. O Daniel Alves joga muito, ganhou tudo na Europa, foi 8 ou 9 vezes melhor lateral direito da Europa, mas ele não é esse grande líder, onde ele jogou, ele não foi esse grande líder, não. Você vai pegar o Barcelona, era o Xavi, o Iniesta, o Busquets, o Piquet, foi jogar no Paris Saint-Germain, lá já tinha o próprio Thiago, né? Thiago Silva, você tinha o Cavani, ele sempre jogou bem, mas nunca foi o cara de liderança. Então ele veio pro São Paulo, todo mundo achando que o Daniel Alves é o grande líder, que vai botar as coisas no lugar. O Daniel Alves, quando você dá o microfone, principalmente quando se perde ou se empata, não sai coisa que preste, né? Não gostei da declaração dele em termos de que a imprensa se empatou, foi por culpa dos atletas de São Paulo. Você pegar o salário do Daniel Alves, um do Hernandes, banca a folha de pagamento toda da equipe do CSA e um mês de salário do São Paulo, a folha de pagamento paga 6 meses do CSA. Então tem que fazer a diferença mesmo e não estão fazendo a diferença pós-Copa América.
Meio-dia 19, Tebas.
Nessa próxima quarta-feira, já amanhã também, tem Copa do Brasil, né? Um jogo muito importante em Porto Alegre. O Internacional recebe o Atlético Paranaense, a semifinal. O Furacão venceu por 1-0 lá no Paraná e agora, então, o segundo jogo. Para falar de Copa do Brasil, Arthur Cipriani aqui no Camisa 10. Fala, Arthur.
Fala, gente do Camisa 10, tudo certo? Clima de final, clima de Copa do Brasil aqui em Porto Alegre, a expectativa está muito grande. Do lado do Atlético Paranaense, vários torcedores já estão na capital gaúcha, já estão pelas ruas desfilando com as camisetas, estão confiantes, já que o time venceu no primeiro jogo semana passada por 1-0 na Arena da Baixada. Thiago Nunes deu uma declaração um pouco assim tensa, será que vai botar o boné, será que vai parar ou não vai? Enfim, ele vai se explicar, mas antes quer mostrar em campo que pode conquistar mais um título com o time do Atlético Paranaense. Já o Internacional, o Colorado é uma grande expectativa, o torcedor tá eufórico, tá nas ruas, tá vibrando, tá muito feliz com toda essa situação e há uma grande movimentação já em torno do Beira-Rio. E amanhã, a partir das 3 da tarde, então, trânsito totalmente intenso, todo mundo indo pro lugar só, pro Beira-Rio, que vai receber mais de 50 mil torcedores, não existem mais ingressos à venda e também vai ter muita gente que vai assistir o jogo ao redor do estádio, nos bares ali, e também no próprio Beira-Rio, no Pátio Beira-Rio, vai acompanhar esse grande jogo. Expectativa muito grande para as Ruas de Fogo, a famosa festa que o torcedor colorado faz na chegada do Internacional. Ainda a surpresa se o Alessandro vai ou não jogar, ele que tem sentido dores no treino, mas é aquela questão, né? O Daniel Helman está segurando, o Daniel Helman tem muita maturidade, ele vem avançando muito nesses últimos 2 anos, fazendo um excelente trabalho e pode agora ser coroado com o título da Copa do Brasil. Amanhã, 21h30, iniciamos aí o grande final da Copa do Brasil. Grande abraço e até mais.
Muito obrigado, Arthur, pelas informações. Grande jogo, claro, e vai ferver o estádio, tem tudo pra ser uma grande decisão.
O que você acha que vai acontecer amanhã, Spimpo?
Eu acho que dá Inter.
Acho que dá Inter? Vai reverter?
É
forte, né?
Vantagem é pequena. Thiago, que pare com essa frescura, hein? Tô estressado, vou parar. Pô, começou agora e vai parar?
Me admirou O presidente que é louco lá não ter mandado ele embora. Como é que pode... Ele quer jogar uma vez por mês, quer jogar alguma vez por semana.
Não é resort o futebol, cara.
Tá maluco.
A não ser que ele tenha uma doença grave.
Imagina aí, os caras que já estão na pista há tanto tempo, o Abel, o Vanderlei, o Mano, o próprio Filipão. O cara tá começando agora, ganhou um título da Sul-Americana e aí dá uma dessa numa final de Copa do Brasil.
A não ser que ele também ganhe pouco e quer ser valorizado.
Mas aí, Márcio, espera.
Aí tá forçando a barra. Aí,
pra terminar, contrato se resolve. Agora não pode falar isso. Tô cansado,
papo,
você sabe.
Furado aí.
Papo furado.
Véspera de decisão, falar um negócio desse aí.
Pisou na bola, pisou na bola. Vocês têm razão mesmo.
Medi 22, tá?
Vamos lá, Palmeiras. Olha lá. É, Palmeiras aqui no Camisa 10. A Yara Oliveira vem aí, né? O técnico Mano Menezes bem. Duas vitórias consecutivas. Boa tarde, Yara.
Boa tarde, Rafael Tebas. A vocês ligadinhos no esporte da Jovem Pan, amigos do Camisa. Pois é. Mano Menezes tem essa semana inteira pra preparar a equipe. Hoje tem treino às 15h. Mas antes, 14h30, tem uma coletiva com o lateral esquerdo Diogo Barbosa. E o Mano, nessa semana, terá que resolver algumas questões. Primeiro, porque tem que decidir quem entrará no lugar do suspenso Dudu. Pode rolar até uma estreia do jovem colombiano Ivan Angulo, não se sabe ainda, ele terá essa semana pra testar. Outra coisa também é que ele pensa em colocar Lucas Lima ali mais recuado como segundo homem de meio campo, mas não com a principal responsabilidade de voltar na marcação. E ele falou sobre isso na coletiva que ele deu depois do jogo contra o Cruzeiro. Vamos conferir.
Quando você escolhe um jogador como o Lucas Lima para fazer uma segunda função de meio campo, o seu time precisa ter capacidade de propor jogo e precisa ter mais a bola. Porque se ele tiver que ser marcador, nós vamos ter problema. E isso é só olhar em volta, né? Podemos comparar aí com outros jogadores, que às vezes todo mundo pensa que dá para puxar todos os jogadores de qualidade para a segunda função. Tá? Às vezes dá e às vezes não dá.
Agora é testar para ver se essa proposta, se essa ideia do Mano vai dar certo na prática, né? Se vai rolar de maneira assertiva. Então, o Palmeiras joga domingo contra o Fortaleza lá no Castelão, mas o que já tá liberado para a torcida, não para todo mundo, mas já para os sócios torcedores, são os ingressos para CSA e Palmeiras, que vai rolar no dia 26 no Pacaembu.
Beleza.
Muito obrigado, Yara, pelas informações. Meio-dia 24. Vamos ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga tem as informações, né, Diogo Mesquita? Fala, meu caro Rodrigo Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra você, PP, barriga de cemitério, teste de correga, bombom, pior bombom de maçarico, botox, pimentinha, a rapaziada toda, boneco de cera no mormaço. Tem amistosos aí da seleção brasileira. Dois timezinhos, pangaré, vai começar aquela história. Adversário fácil, aí não prepara o time decentemente para jogos à Vera. Se bem que a partir do ano que vem já tem eliminatórias para a Copa do Mundo, tem Copa América, mas eu acho que tem que puxar mais a corda. Não pode ficar com a corda frouxa. Senegal e Nigéria, Nigéria e Senegal são adversários do Brasil. Agora no mês de outubro, inclusive, convocação já programada para a próxima sexta-feira. Existe a expectativa de que Gabigol, o artilheiro do Brasil na temporada de 2019, são 16 no Campeonato Brasileiro, 30 em 40 jogos, seja chamado. E eu já disse, isso é motivo de preocupação dentro do Flamengo, porque se ele for convocado, dificulta a negociação que o Flamengo vem fazendo com a Inter de Milão da Itália para comprar um atleta em definitivo. O Flamengo estaria disposto a gastar de 15 a 20 milhões de euros. Como tem dinheiro este tal de clube de regatas do Flamengo, hein? Virou uma máquina, virou uma potência a nível internacional. No Fluminense, lembrando que o Flamengo joga contra o Cruzeiro em Belo Horizonte na primeira partida do retorno do Campeonato Brasileiro. No Fluminense, o técnico Oswaldo Oliveira quer que o time engate em uma sequência de bons resultados para se afastar da zona da degola, da zona de rebaixamento. Wellington Nem e Ayrton, que não jogaram contra o Timão, ficam novamente à disposição. No Vasco da Gama, o técnico Vanderlei Luxemburgo está convencido que o 9 que ele procurava estava dentro de casa, afastado. O atacante Ribamar, que deve ter mais chances, mais oportunidade. Leonardo Gaciba, o homem da arbitragem, o chefão da arbitragem da CBF, vai estar no clube nesta quarta-feira dando uma palestra. Pode isso? Eu achei no mínimo incomum, no mínimo diferente. E o Botafogo vai fazer promoção de ingressos para o jogo da remela, do bafo e do cabelo despenteado, sábado contra o São Paulo, no Engenhão, aqui no Rio de Janeiro. Vai ter bilhete valendo apenas 15 pratas, 15 reais, rapaziada.
Meio-dia 27, muito obrigado, Viga, pelas informações. O Jorge Jesus faz grande campanha no Flamengo. Merece aplausos, o time é muito bom, elenco com muitas opções e o Flamengo é o melhor time até aqui no Campeonato Brasileiro. O jornalista Juliano Moreira, meu parceiro da Rádio 730, fizemos muitas coberturas de seleção brasileira juntos, ótimo Juliano, encontrou o Carpegiani e fez uma entrevista com ele. E o Carpegiani, ídolo do Flamengo, em 81 técnico da Libertadores, do Mundial, o ano passado estava na equipe do Flamengo, né? Copa de 74, é um profissional que merece todo o respeito do mundo, Paulo César Carpegiani. E a gente vive nesse mundo aí que a gente critica demais, né? As pessoas do futebol criticam demais, falam em ética, né? A técnico não pode trocar de clube, o clube tem que respeitar o profissional, não pode ficar pulando de galho em galho. E aconteceu algo que a gente tem que ressaltar pela opinião que o Carpegiani deu em relação ao Jorge Jesus. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Veja e ouça o que disse o Carpegiani sobre o português que trabalha aqui no futebol brasileiro. Entrevista, repito, ao Juliano Moreira.
Mesmo porque acha que ele faz um enorme sucesso com toda essa condição, pela sua sabedoria, pela sua inteligência. Ele está tendo muito mérito com esse time do Flamengo, que é um belo time, tá? Com belas contratações e faz um belíssimo trabalho. O que eu não concordo com ele foi a sua atitude.
Qual?
A sua atitude, justamente num jogo Atlético e Flamengo.
Sim.
Num jogo do Campeonato Brasileiro, quando ele está em Minas Gerais assistindo o jogo e toda a imprensa divulgando que ele foi ver o time do Atlético. E na realidade, do outro lado, ficou comprovado mais tarde com sua contratação que ele já estava sendo contactado, veio ao Brasil ver o jogo do Flamengo. Tá? A direção errou também, seus dirigentes também, com uma atitude assim, que não faz o meu gosto. Para mim, é um problema de caráter. Né? E o Abel saiu nessa circunstância muito sentido, não se passa. O Abel saiu muito magoado do Flamengo com esse tipo de atitude. Não se passa. Tanto direção e principalmente um profissional na capacidade, da condição de um Jesus, que está à frente de um grande clube, de um clube campeão mundial, de um clube com grande tradição, com uma grande torcida. A sua atitude que não me satisfaz. Essa atitude foi errada. Problema de caráter. Então eu devia ter cuidado na hora de...
Nossa, hein, Spim?
Problema de caráter. Não foi ver Atlético Mineiro lá no jogo com o Flamengo. Ele já estava acertado aí, encaminhado com o Flamengo. Sacanagem com o Abelão. Detonou, hein, Vampeta? E ó, só um detalhe, hein, Vamp? Se fosse um brasileiro, iam falar que é um puxa o tapete do outro. Até hoje eu não ouvi ninguém falando do comportamento, se foi ético ou não, o Jorge Jesus, se já teria acertado com o Flamengo ou não. Quer dizer, metem o pau nos brasileiros. Cara é de fora, ele tem que ser isentado nessa história? Assim,
Ele, há um ano atrás, né, segundo aquela entrevista que os treinadores brasileiros são acomodados e tal, isso aí ele falou um ano atrás, eu discordo dele. Agora, em relação à contratação dele, se ele foi lá ver o jogo do Flamengo, Atlético dele e Flamengo, isso aqui no Brasil tá direto, só você ver aí, ó. O Mano Menezes estava no Cruzeiro há três semanas atrás, tá no...
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.